Muito bem, obrigado pela resposta, Cristiano. E acho que é isso, né? O time sobe para a primeira divisão, a lupa de todo mundo se vira para o que está acontecendo no clube, todas as histórias ficam grandes. Bruno Prado, Mauro Betti e Nilson César estão conosco para participar do papo. Mauro?
Não, começa, Bruno. Então,
Bruno, pode Cristiano, falar. Até você falou que você está um bom tempo no clube, já contratou muita gente, enfim. Eu queria entender como que Cuiabá funciona. O Cuiabá é um time que tem um dono, é um time que tem eleições, tem conselho. Você foi nomeado por um dono ou por um presidente eleito, como é aqui, tradicionalmente, os clubes aqui de São Paulo, por exemplo.
A própria família Dresch, né?
Sim. Como é que funciona o Cuiabá na parte de estrutura, na parte política do clube?
Não existe política no Cuiabá, né? Eu acho que isso aí, a política no futebol, ela é um problema sério, né? Tá provado por números, né, que a política no futebol, ela é danosa e ela tá acabando com grandes instituições, né? A gente vê o exemplo do Cruzeiro, que é um clube que com quase 10 milhões de torcedores, super campeão, que já revelou grandes jogadores, passando por um momento terrível, né? E isso aí dá muito aliado à política, né? A troca de favores que existe dentro de um clube de futebol, né? Isso aí não pode acontecer, né? Eu acho que o sistema todo do futebol brasileiro, ele está sofrendo por causa desse modelo de gestão, né? Não estou falando que o Cuiabá é o suprassumo da gestão e do sucesso, de jeito nenhum. O Cuiabá é um clube pequeno do Mato Grosso que está buscando um espaço dentro do Brasil, que teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Que tem uma estrutura empresarial, né? Essa estrutura empresarial é bem simples, ela é muito mais rápida em tomada de decisão, mais enxuta, né? O clube, assim, é administrado por mim e por meu irmão, que é o Alessandro, que é o presidente do clube, né? Mas, assim, essa gestão, assim, é bem simples. A gente é mais um cargo simbólico, né? O meu pai e o meu tio são realmente as pessoas que investiram no clube desde lá de trás, né? Desde quando o Cuiabá começou, em 2003, lá com o Gaúcho, que foi o fundador do clube. Então, assim, o Cuiabá tem algumas peculiaridades. É um clube empresa familiar, né? É uma gestão bem, bem, vamos dizer assim, simples, né, rápida, sem muitas burocracias e entraves, né, e que funciona. Eu acho que você, a partir do momento que você tem que tomar uma decisão pequena, por exemplo, vai comprar uma geladeira para a cozinha do clube, né, num clube associativo, com um conselho, com vários setores, essa decisão de comprar uma geladeira é muito mais demorada, né. No Cuiabá a gente já tem um orçamento que a gente determina no início do ano, e esse orçamento, ele contempla esse tipo de investimento. Então, assim, quando precisa, a gente vai lá e executa. Então, assim, as coisas acontecem mais rápido. Então, como eu falei, ao mesmo tempo, a gente está, né, começando, construindo nossa história. É um clube ainda que precisa jogar mais vezes, por exemplo, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para ele conseguir um espaço maior.
Mauro Betting.
Cristiano, boa tarde. Qual a opinião, a posição do Cuiabá a respeito da liga que está sendo engendrada pelos clubes, Cristiano?
Eu acho que se tiver uma união entre os clubes, né, se os clubes conseguiram, os clubes da Série A e da Série B, falar a mesma língua, né, estabelecer regras, né, e essas regras serem respeitadas, né, e claro, em consenso com a CBF, que está há quantos anos organizando o Campeonato Brasileiro, a gente tem que, a CBF tem as falhas dela, mas o Campeonato Brasileiro é uma competição muito, é uma grande competição, é um campeonato de sucesso. Entendeu? A gente tem tudo para dar certo. Eu acho que existe hoje uma lacuna entre os clubes da CBF. Eu acho que esses fatos que estão ocorrendo recentemente aí estão aumentando ainda mais isso. Existe também uma dificuldade financeira muito grande dos clubes, né? E essa necessidade cada vez mais de receitas, né? E os clubes vêm que, criando uma liga, vai existir a possibilidade muito maior da gente negociar melhor nossos direitos, da gente economizar em algumas coisas e esse dinheiro vir para os clubes. Mas eu acho que não é algo fácil, é algo que envolve muita gente, né? Os próprios clubes, né, como eu estou falando no início, precisam se entender, precisam criar uma regra e seguir essa regra, né? Porque senão a gente vai ter mais do mesmo no futuro. Mas eu acho que é positivo, sim, com conversa, que havendo consenso, entendimento e muito trabalho, né? Eu acho que o futebol brasileiro, ele está passando por um momento aí importante, né? De uma tomada de uma virada de página, né? Porque a gente está sofrendo bastante, a gente vê os clubes grandes aí, endividados, né? Com dificuldade para honrar seus compromissos, e isso aí tudo influencia dentro do campo, né? Com a saída cada vez mais maior, né, de atletas do futebol internacional. Hoje o Brasil fornece jogadores aí para quase todos os países do mundo que tem futebol num bom nível, e acaba que a gente fica com muito poucos jogadores aqui, né? E isso aí diminui o nível das nossas competições.
Nilson César.
É, eu tenho uma pergunta ao Cristiano. Ô, Cristiano, eu trabalho, aliás, eu não, nós trabalhamos aqui numa empresa, eu já trabalho pouco mais tempo que a rapaziada aqui há 40 anos, que tem uma gestão parecida.
Familiar.
Que é uma gestão familiar e extremamente profissional. É uma empresa extremamente profissional com uma gestão familiar. Eu acho que tem tudo para dar certo. Quando existe um entendimento familiar e a gestão é familiar, mas extremamente profissional, tem tudo para dar certo. A Jovem Pan é um exemplo disso. Está dando certo e faz tempo, né? Você falou em pagamento, por exemplo, aqui, eu estou 40 anos aqui, nunca atrasou um dia de salário, pelo contrário, adianta. Aqui adianta, o pagamento aqui adianta, ao invés de atrasar. Então eu gostei. Mas, pô, ao mesmo tempo, vou te fazer uma crítica. Estou vendo que você é meio menino aí. Quantos anos você tem, ô Cristiano?
É mais ou menos, né? Já tô com 43.
É, menino. Você é um garotinho ainda de 43 anos de idade. Vocês não estavam nos planos de demitir o Valentim, não. Porque se tivesse nos planos, vocês já teriam um treinador já ajeitado para chegar no lugar dele. Já passou 5 rodadas e vocês não têm técnico no campeonato. E isso pode custar caro. Pode custar caro, porque o objetivo, você acabou dizendo aí, que é a manutenção dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Então, havia algum tipo de discussão entre vocês em relação a essa demissão ou não do Valentim? Porque se tivesse planejado, isso eu leio como jornalista há tanto tempo, você já teria o substituto armado.
Não, a gente não planejou demitir, entendeu? A gente viu que do jeito que estava sendo conduzida a coisa, não ia dar certo.
Mas vocês viram na primeira rodada?
Nós não vimos na primeira rodada.
Porque ele ganhou o campeonato. Ele ganhou o campeonato aí, não ganhou?
É, mas eu acabei de explicar na entrevista que o campeonato aqui, o nível é muito baixo. É. Entendeu? É meio que uma obrigação você ganhar o campeonato mato-grossense e invicto.
Mas você
referência para nada.
Mas vocês sabiam que a Série A é completamente diferente do Campeonato Mato-Grossense. O São Paulo é um exemplo disso. Ganhou o Campeonato Paulista, que também não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro.
Não, eu acho que o Campeonato Paulista é sim parâmetro do Campeonato Brasileiro, eu discordo.
Não, eu não acho.
Então, assim, o Campeonato Mato-Grossense não é parâmetro. Então, assim, a gente, claro, conversamos bastante com ele. A gente resolveu dar mais uma oportunidade, né? Acho que a gente deixar ele fazer a primeira rodada foi uma oportunidade que a gente deu para ele, entendeu? Não foi algo que a gente fez de cabeça quente, entendeu? A gente deu mais uma oportunidade e simplesmente não correspondeu. Como eu falei hoje na tabela, esse um ponto que a gente fez contra o Juventude, essa ausência dos 2 pontos, se a gente tivesse feito 2 pontos, a gente estaria com 5.
Mas vocês estão conversando com algum treinador?
Sim, claro, a gente tem conversado. Eu acho que a escolha do treinador, ela tem que ser feita com muita calma. Eu vejo que os clubes brasileiros contratam treinador. A gente vê vários exemplos, eu não vou citar exemplos, que o cara fica 2, 3 meses no clube e é demitido, entendeu? A gente fez isso, nós erramos, eu já assumi esse erro publicamente. Então, assim, a gente tem que ter paciência e trazer um nome que vai ficar um bom tempo aqui no Cuiabá. Se você for olhar o histórico do Cuiabá, como eu já falei também na entrevista agora, o Cuiabá não demite treinador. Como vejo clubes aí que em 2, 3 anos passaram 7, 9 treinadores do clube.
Por isso que todos nós ficamos surpresos, que a gente acompanha o futebol e sabe que não demite. E demitir na primeira rodada é algo praticamente inédito.
Exatamente, é inédito, sim. Mas a gente viu que não ia dar certo. A gente simplesmente se antecipou a algo que fatalmente iria acontecer. A gente já viu no Campeonato Brasileiro aí treinadores de outros clubes nesse ano que já foram demitidos. Entendeu? Então, assim, a gente se antecipou uma decisão. Aí eu acho que entra também a velocidade da tomada de decisão que existe no Cuiabá. Entendeu? É algo muito mais rápido. Então, assim, nunca existiu nenhum problema de relacionamento com o Valentim dentro do clube. Ele saiu falando, dizendo que ele tinha interferência da diretoria e tal. Isso aí acho que foi um erro muito grande da parte dele. Eu acho que um treinador com o nome dele, com a condição dele, jamais deveria ter aceitado a interferência. Acho que ele tinha que ter tomado a decisão de ter saído do clube e não acabar sendo demitido. Então, assim, causou realmente uma surpresa grande, mas nós estamos estudando, conversando, sim, com alguns treinadores já, mas a gente está tendo bastante paciência para fazer uma boa escolha. O campeonato, ele não são 3 rodadas, como já passaram, são 38 rodadas. Então, a gente vai ficar um bom tempo com esse treinador aqui. Então, a gente está trabalhando bastante, analisando bem para trazer um nome que venha e fique aqui bastante tempo, assim como os últimos treinadores que tiveram no Cuiabá ficaram bastante tempo também.
Vamos para um intervalo rápido na Rádio Jovem Pan, seguimos ao vivo no YouTube, permanência na Série A, viu?
Não, eu que agradeço, essas oportunidades são boas para a gente, como eu falei, o Cuiabá ainda não tem uma atenção tão grande da mídia nacional, principalmente São Paulo, que é o grande centro. E da gente esclarecer, da gente falar bastante sobre o Cuiabá, das pessoas conhecerem o clube também. E vamos lá, eu acho que é um jogo difícil, vai ser para as duas equipes pressionadas, vai ser um bom jogo isso aí, com certeza. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos.
Um abraço, Cristiano. Hoje à noite, às 19 horas, São Paulo e Cuiabá no Morumbi. O Cuiabá do Cristiano Dresch, família. Valeu, Cris. Papo interessante e o São Paulino tá preocupadíssimo com a partida de hoje. Aqui é programa de informação, Vampeta sempre fala.
Filho, Vampeta.
Já avisamos que aos 2 minutos de jogo, parece que teve uma jogada bizarra aí, o Forsberg abriu o placar, errando, tô errando minha previsão, hein, Maurão? Suécia 1, Polônia 0.
Crise.
Eslováquia 0, Espanha 0, crise por aqui.
O Morata perdeu um pênalti pra
Perdeu
Espanha.
Um pênalti o Morata, sim. Crise.
Crise é aumentada.
Ó, oh, vai ter aposta ganha, Nilson. Vai ter aposta ganha com esses resultados aí? Ou...
Não. Você sabe que eu tô devagar, que você vai de
aposta. Tá devagar? É. Tá. Tava indo muito bem, quis dar uma chance pros caras, né?
Agora eu tô na fase de somar poupança.
Tá.
Não gastar dinheiro, entendeu? Não,
você é um fenômeno das redes sociais aí. Eu tô aprendendo com
você.
Eu tô
que nem você, rapaz. O negócio aí tem que aprender com você, ganhar dinheiro.
Eu tô tentando aprender também com todo mundo aqui. Vamos lá, quem sabe um dia. Bom, pro Tricolor, este Cuiabá do Cristiano e essas coisas que o Cristiano nos conta e que a gente vê do Cuiabá, de volta, né, Coquinho? A Rádio Jovem Pan.
Pergunta pra mim se eu acredito que estava na
previsão. Você acredita que o Valentim foi demitido por questões técnicas do Campeonato Mato Grossense?
Não estava na previsão.
Eu também não, mas eu entendo que é a obrigação do Cristiano a responder institucionalmente.
E a gente respeita a resposta.
Não,
inclusive o Cristiano era o maior... digamos, crítico do trabalho do Valentim praticamente desde o início. E informação que eu tenho e hoje você tem condição até em cima disso, daquele alvoroço, eu fui ver, confesso, um jogo do Cuiabá quase que inteiro, aqueles você vê acelerado e tal, o time não estava bem mesmo, as informações que a gente tem que o time estava bem, daí demitiu uma outra história, mas que o desempenho não era legal, mesmo campeão mato-grossense não era.
Eu concordo com o que ele falou com relação a levar como referência ou não para o futebol nacional, é que concordo também com o questionamento do Nilson, quer dizer, se fosse o plano. Então por que não ter técnico alinhado?
Isso aí é o plano normal, que fala,
E tirava antes da primeira rodada.
Da primeira rodada, sim.
Claro, não tinha plano nenhum. Eu respeito a resposta do Cristiano, que é o dirigente do Cuiabá, mas eu me dou o direito de não concordar com essa resposta.
Imaginar que
pelo
algo...
que a gente lê de futebol, a leitura que a gente tem do futebol é o seguinte: se você vai tirar um treinador, você já tem outro. Ou então você nem começa com o cara um campeonato como é o brasileiro. Não gostei do cara, então vamos começar com outro cara o campeonato brasileiro.
Sim.
Então, as razões, eles que sabem das razões.
Intervalo, mais um intervalo, Coquinho. Intervalo comercial no Esporte em Discussão.
Libertadores, a Copa do Brasil, assim, até dá pra dizer. Mas enfim, é um jogo complicadésimo. Torcedor, 1-1, fecho feliz, vou dar a volta ao
Olímpico. Eu acho 1-1 também, acho que jogo de empate.
E meu jogo é pra 1-1 mesmo.
Voltamos para a Rádio Jovem Pan sobre Palmeiras e Bragantino, vice-líder Bragantino, mas aqui na pauta estava terceiro e quarto, teve alguma atualização aqui na classificação
do Palmeiras? Tem jogo a mais, tem jogo a menos, né?
A classificação do campeonato.
Ele tá com em terceiro mesmo, tá?
Tá em terceiro, né?
Um gol a menos de saldo que Fortaleza.
Tá, isso. O terceiro e quarto colocados, respectivamente. O Palmeiras deve ir a campo com Jailson, o pegador de pênaltis, Marcos Rocha, estamos no estádio aqui, Felipe Melo, Renan, Vitor Luiz, Zé Rafael, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Veiga. E lá na frente, William, esse é o comebar. E Daverson, o menino maluquinho. Será que o Daverson vai ter piripaque hoje? Será que vai ter aquela falsa convulsão dele? Aquele negócio que ele cai, salta, parece um peixe fora d'água.
É uma diversão, né?
É uma diversão. Imaginar o que o Deivinho vai fazer.
Duas coisas sempre, né? Que o Marcão fala que depois do advento do Daverson, o César maluco virou o César normal.
Virou só o César.
E o que o Filipão diz que... Não é só... O futebol é o sujeito mais maluco que eu conheci na vida. Mas é até no bom sentido.
O Bragantino, se ganhar o jogo hoje.
Fica gigante, hein?
Não, é o que eu vou falar. Ganhando do Flamengo no Maracanã de virada, né?
Quem será? De virada.
De virada, ganhando do Flamengo no Maracanã. e ganhar do Palmeiras, que são os dois melhores elencos do futebol do Brasil.
É, né? O que a gente falava no Canelada. Já não ganha um peso maior o Bragantino ao vencer o Flamengo lá? Então, pra mim,
se ganhar, o jogo.
Umas estrelinhas ali.
Eu acho que eles vão vender muita ideia, essa ideia para os jogadores. Ó, vocês ganharam do Flamengo no Maracanã.
Por que não vai ganhar do Palmeiras
aqui
no Navio?
Por que vocês não podem ganhar o jogo hoje aqui? Claro. Entendeu? Então, o treinador acho que vai trabalhar muito também em cima dessa ideia. Uhum. É só um palpite, mas é um palpite que o Palmeiras vai perder o jogo hoje.
Você acha que vai perder?
É, olha lá o Coquinho, tá feliz. Vai botar o Coquinho
tá vibrando ali, o corintiano, o Coquinho.
Eu tô achando que o Bragantino ganha o jogo do Palmeiras hoje. Eu acho que vai ser um jogão. Tô achando que vai ser um jogo assim de
Bragantino jogou contra o Flamengo.
Pode ser 3-2. Vai ser um jogão, os dois times vão querer jogar. Palmeiras vai querer jogar. Vai ser um jogão,
mas eu troco o jogão por 1-0, gol de Canela.
É, do Palmeiras.
Daverson. Né?
Mas eu tô com palpite, o Mauro não vai dormir muito feliz.
É?
É, mas é só palpite, pode ser que eu esteja totalmente enganado e o Palmeiras vai lá e crave uma vitória fácil. Né?
Não, fácil não pode ser. Então, invicto do Brasileirão, Bragantino.
Então, perdeu. Tô achando que o jogo vai ser 2-1 pro Bragantino. Palpite: 2-1, vitória do Bragantino.
O Bragantino vai fazer frente, certamente. Eu acho que empata o jogo. Você tem palpite aí, Bruno? Para Bragantino.
O Bragantino tá jogando mais pro Palmeiras.
Deve dar Bragantino.
Apesar da diferença só de um ponto, mas o Bragantino tá jogando mais. As três vitórias do Palmeiras aí é o campeonato, não tem nada contra. Ele tem que fazer ponto contra esses times mesmo. Foram contra três times que subiram. O Juventude, a Chapecoense e o América. E contra o América o time jogou mal.
Nossa, era pra perder pelo tempo. América. Bravamente.
Sim. E o Bragantino tá bem. O Bragantino, assim, o que pode pesar um pouquinho contra é que as três vitórias dele também foram fora de casa. Em casa ele não ganhou nenhum dos dois jogos, né? Ele empatou com o Fluminense e empatou com o Bahia. Mas o Bragantino tá jogando mais. Então, eu acho que hoje, no meu palpite, eu vou no Bragantino.
É, sobre essa questão dos problemas ofensivos do Palmeiras aí, não tem encantado. Tem duas ótimas novidades, né, Mauro? O Dudu, que tá próximo de voltar.
Aê!
E o Borja. Porque até agora, né, isso é uma notícia de 2 horas atrás, o Barranquilla sinaliza, por enquanto, uma oferta de 3 milhões de dólares, o equivalente a 15 milhões de reais, 14,8.
E vai jogar hoje o Borja?
Então,
deve jogar.
O Palmeiras tá querendo... Muito, né, o Palmeiras quer um pouco mais, quer 1.300.000 dólares a mais, que é 21,3 milhões de reais. O empréstimo dele vai até o dia 30 desse mês. A gente já tá no dia 23, que é daqui uma semana. Na quarta-feira que vem acaba o contrato. Se o Júnior não chegar a um acordo com o Palmeiras, volta o Borja. Você volta, você vai ao aeroporto buscar o Borja de novo, Mauro Betti?
Por conta da
pandemia.
Não.
Pandemia.
Digamos se não houvesse. Também não.
Sim, pandemia.
Mas eu acho que já fiz minha cota.
Né, já foi, já fez a sua
cota.
Mas
já perguntei isso pro meu filho, mas ele gostaria. Agora, independente de pegar no aeroporto. No time, sim, ele tem feito uma Copa América interessante pelo Júnior Barranquilla também, mas interessante dentro da irregularidade própria da Colômbia e da irregularidade própria da equipe do
Barranquilla.
Do Barranquilla e mais ainda a irregularidade própria do Borja, né? Aliás, a Colômbia é uma coisa louca. Tecnicamente tem grandes jogadores. Aliás, a força ofensiva,
quadrado,
você tem Muriel. Só na posição dele, você tem Muriel. Tem Borré, tem Zapata, tem o próprio Borja, tem Quadrado. Pô, e não tem o
Sanches.
O time, tecnicamente, é do nível da Argentina, mas a seleção não tem funcionado nem nas eliminatórias, nem na Copa América a contento. Recentemente, tomou de 6-1 do Equador, uma partida pavorosa.
Perdeu pro Peru o último jogo, hein?
Perdeu pro Peru, mas esse é um jogo maluquíssimo. Ele perdeu 600 vezes pelo esticando bola, fazendo gol.
Sim.
E já havia vencido o próprio Peru por 3-0. A Colômbia é como Borja. Estranho. Mas agora tem a questão do Diego Costa, que disse, já mandou, teria mandado
sinalizar. Queria 2 pau por mês, né, o Diego Costa, 2 milhões.
Ele aceitaria menos, ou até a metade.
Até porque não tem a menor graça de jogar lá no Besiktas.
Se a metade do nosso salário, é uma coisa. A metade do salário do Diego Costa...
Lá hoje, é.
Enfim, mas se viesse mais baratinho... O Diego Costa acaba...
Hoje a gente acaba voltando muito pro assunto grana, né? É impossível...
E não tem como,
né? Porque seria fácil a gente falar quem é mais legal, quem funcionaria melhor.
Mas olha...
Mas, pô, a Crefisa fez um aporte de 10 milhões de dólares.
Eu tô pra comprar o Mauro. Mauro, Bruno, Fred, eu tô pensando num negócio aqui. Pra ganhar um campeonato brasileiro, você tem que ter um belo de um elenco.
Sim.
Você não ganha brasileiro sem elenco. Por quê? Você tem jogador que vai pra seleção, você tem contusão, você tem cartão amarelo, você tem uma série de coisas. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um elenco, São Paulo tem um bom time, mas o elenco é apenas razoável. Né? O time eu vejo o time inteiro um time bom.
E agora nas contusões
ficou claro. Ficou claro isso nas contusões. Então, quanto mais chegar para o Palmeiras, melhor. Por exemplo, o Palmeiras estava só com o Luiz Adriano, não é isso? Que era um referência lá na frente.
Sim,
agora você tem o Deiverson e o Borja.
Sim.
É, como centroavante.
Aí vem,
né?
o Rony e agora tem o Dudu.
E o William.
E o William.
Agora pesando na
então,
do Rony.
Então isso soma muito para ganhar um campeonato brasileiro. Eu penso assim, isso soma demais para a conquista do brasileiro. Por quê? Porque se sai o Deiverson e entra o Borja, a queda não é tão grande, não. Se sai o Deiverson e entra o Luiz Adriano, também não é uma queda grande. E isso que bate campeão. Como diria o professor Luxemburgo, é isso que bate campeão.
E foi assim em 2018.
E é assim que se ganha o campeonato brasileiro. Então, se eu sou Palmeiras, recolho. Pode vir, seu Borja. Que de ruim, ele não tem nada. A gente viu o Borja artilheiro da Libertadores fazendo gols lindos, jogando uma barbaridade. Por isso que o Mauro foi no aeroporto. Claro.
É mesmo. Era o maior artilheiro da América.
Ele foi buscar aquele Borja.
Ele foi buscar
aquele Borja, né? Que era a grande esperança da torcida do Palmeiras.
Ele desembarcou, realmente acho que a gente pegou.
Todo mundo queria o Borja, você lembra?
Todo mundo
queria o Borja. Aí de repente o Borja deixou de jogar bola? Não desaprende, o cara não desaprende. Eu acho, olha o Palmeiras com a volta do Dudu, com o Borja, sabe? Com a volta do Deiverson, ele vai formando um elenco capaz de bater campeão brasileiro.
Aí. Olha lá, o Coquinho pediu pra ser com mais calma.
Ah, mas é verdade.
Aí até acho que
o Flamengo não tem lá o Gabigol, não tem o Pedro, e esse menino bravo.
Rodrigo Muniz.
Muniz
é, assim, é muito bom de
bola. É assim que se ganha brasileiro.
Até acho que a passagem do Borja no Palmeiras não foi tão ruim. O problema foi a expectativa.
Isso.
Imaginamos o Ronaldo fenômeno.
Não, mas a expectativa era uma lógica, a expectativa pelo que ele tinha demonstrado.
Ele era o artilheiro da.
Em 2018, o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro, o artilheiro do Palmeiras no ano foi o Borja.
Então.
Ele foi artilheiro. É, ele foi artilheiro da Libertadores, inclusive.
De ruim ele não tem nada.
Maravilha, mas também era. Enfim, é que ele, como ele é o jogador mais caro da história.
Essa é a questão, né? Esse é o ponto.
Que é,
né?
O caso do Leandro Damião quando chegou ao Santos. O Pato no Corinthians. Então você acaba.
Mas o Pato, Leandro Damião no Santos foi também 40 milhões.
O Pato teve aquele pênalti. Mas ele foi o vice-artilheiro do Corinthians naquele ano.
Foi.
Na média de gol não foi mal, não.
O Guerreiro fez um gol a mais que ele, só. Isso.
O pênalti pesou.
O Pato é o maior desperdício da história do futebol.
Também acho.
É o maior desperdício da história.
Quando o Pato tava aciso, tava...
Porque esse cara joga de bola.
Sem dúvida. O potencial que tem o Pato.
Eu transmiti, viu, Fred, a estreia do Pato no Internacional. Foi num jogo contra o Palmeiras aqui na antiga Palestra Itália. Nossa Senhora, nós vimos... O Fernandão fez dupla com ele aquele dia. Fernandão, falecido Fernandão. O que aquele menino jogou? Ele barbarizou.
No Mundial ele acabou.
Na estreia.
No terceiro jogo ele era campeão do mundo.
Foi uma estreia. Estreia contra o Palmeiras.
Daí a semifinal ele fez gol. E no Mundial o terceiro jogo ele era campeão do mundo.
Uma barbaridade. Falei, meu Deus, o que é isso? Olha o que tá nascendo aí no futebol brasileiro. Depois de mostrar.
1-0 Espanha.
É. Depois teve problema de contusão e contusão seguidas, né?
Mas nada justifica. No caso do Pato, nem as lesões justificam.
Estranho, muito
estranho. Do Ganso, sim. Do Pato, não.
O Flamengo, hoje, às 19 horas, promove um reencontro interessante entre a torcida do Fortaleza e Rogério Ceni.
É, legal.
É, o super Fortaleza do Voivoda, é isso, né? Voivoda, né?
Sim.
Voivodizador, que tá aí dominando o futebol nordestino, futebol brasileiro, jogando bonito, fazendo um monte de gol, um ótimo exemplo para todos os treinadores.
Trabalho deixado pelo professor Rogério.
O nosso professor Rogério, do nosso Flamengo. É, e aí, o que vocês imaginam pro jogo de hoje? Mais do que isso, é a despedida do Gerson, né? Pra lembrar, o Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019 por 11,8 milhões de euros. Esse foi o valor divulgado.
Não era barato quando chegou.
Né?
Era
já foram 50
discutir.
Milhões de reais quando...
É. Era pra ser é muito caro, que não foi tão bem na Europa.
Não deu certo lá, tal.
Nossa.
Foram 704 dias de Flamengo e o Gerson conquistou 8 títulos.
8.
É, enfim, deixou o nome dele já na história do futebol brasileiro. Muita gente acha que tem ele como preferido para a seleção brasileira principal, como titular, até eu também. Tem muita qualidade. Vamos ver se ele consegue repetir isso lá no Olympique de Marseille. E que não se machuque hoje, né? Faz um jogo, tira o pé. Não precisa fazer uma baita despedida, não, Gerson. Vai.
É o primeiro jogo do Rogério contra o Fortaleza pelo Flamengo, é isso?
Boa pergunta.
Acho que sim.
É. O Rogério conseguiu aquela marca bizarra, né? De ser eliminado pelo São Paulo com o Fortaleza pela Copa do Brasil e depois pelo Flamengo, pelo São Paulo com o Flamengo, né? Duas eliminações em sequência. Mas agora, enfim, e para mim, da mesma maneira que o Nilson não acreditou ali, de repente, na resposta, uma ou outra, do Cristiano Dresch sobre o caso Valentim, eu também não acredito quando o presidente do Fortaleza ou outros falam que o Rogério tem ótima relação e que tá tudo certo. Para mim, o que ele fez com o Fortaleza não se faz.
Ele jogou contra o Fortaleza ano passado, dia 26 do 12.
Já jogou 0-0. Mas, enfim, um jogo que tem tudo para ser interessante.
Pelo Flamengo?
Pelo Flamengo, sim.
O jogo que abre a rodada, inclusive, às 19 horas, junto com o jogo do São Paulo e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino e Atlético Goianiense e Fluminense. Aí na quinta-feira continua a rodada com América e Juventude, que talvez vai ser um jogo difícil de assistir, mas grandes jogos para hoje.
Não, hoje é uma rodada legal, mas tem
super legal.
E não só no brasileiro, né? Copa América também tem as partidas um pouco mais complexas. Eu amo jogo ruim. Mas é muito país Europa.
Hoje tem Equador e Peru, acho também não vai ser um jogo fácil. Mas o Fortaleza está invicto, o Flamengo já não está mais invicto depois da derrota para o Bragantino. Então é uma partida fundamental para o Flamengo.
É lá em Fortaleza?
Né? Não, é em Flamengo, lá no Maraca, lá no Rio. O Flá tem obrigação de ganhar, mas o Fortaleza se tornou um adversário difícil.
Pô, tá muito bem.
Né? Candidato aí a Libertadores, a título, sei lá o quê.
O jogo do Brasil hoje é no Rio também?
No Rio.
É no Nilson Santos.
Então nós vamos ter o jogo no Maracanã. É no mesmo horário, não?
Não.
Não, é às 19 o jogo do Flamengo e às 21, né? O jogo do Brasil.
O Brasil, a bola rolando no 21.
E aí, o que vocês acham primeiro sobre despedida do Gerson? Mais um craque, né? Que
vaza do futebol brasileiro. Até pegando esse gancho, já falamos bastante. Quer dizer, o Flamengo joga com o Fortaleza, uma das grandes equipes do Campeonato Brasileiro, às 7 da noite. Aí a bola começa... Deve estar acabando o jogo, já começa ali no Rio de Janeiro mesmo, jogo da Copa América, né?
Sim.
De novo, e não é porque a Copa América não fosse no Brasil, se fosse na Colômbia, ia ser a mesma coisa, a bola não vai parar de novo. E aí, em cima da liga, não dá pra ter isso, gente. Pode ter Copa América, pode ter, mas um mínimo de equação de... É um absurdo. Eu sei que também tem a pandemia, mas, gente, é demais. Assim, e é uma pena, a gente acaba tendo que tratar com naturalidade, mas não dá.
É ruim pra todo mundo,
nenhum jogo. Você desvaloriza o brasileiro, desvaloriza a Copa América, verdade. Sabe? De novo, a Eurocopa também. Pra mim, são muitas seleções. Eu adoro futebol, eu já falei que eu gosto de ver o jogo ruim, mas também muitas seleções. Agora a Copa do Mundo com 48, sabe? A gente quer ver mais futebol e menos jogo. A gente ama futebol, mas é tudo da hora. E aí também a Super Desliga da Europa, que fala, que legal ter Milan e Real Madrid todo ano. Não é necessariamente legal. Sabe? Como era, por exemplo, o Campeonato
Pernambucano. Perde um pouco o sabor.
Pô,
né?
Sabor, é maravilha. Eu ia usar o exemplo já errado da minha parte. Por exemplo, eu não aguento mais, não. Eu aguento ver o Poderoso Chefão 600 vezes. Eu tô zapeando, aparece a cena
do Poderoso Chefão. Poderoso
Chefão. Eu paro e vou do ponto que for. Ok. Mas não é toda hora que é Poderoso Chefão. Então, assim, dá uma segurada. Mas a gente tá falando, nem lembro, mas da seleção do Flamengo.
Do
é porque é muito jogo, cara.
Não,
do
Gerson. Tem jogo
eu
demais.
Queria ver o Gerson hoje.
Intervalo na Rádio Jovem Pan. É isso, Coquinho. Vamos para mais um intervalo na Rádio Jovem Pan com Esporte e Discussão. Seguimos ao vivo no YouTube.
Eu gosto de futebol. Eu gosto, então é claro que é uma overdose. Eu entendo bem o que o Mauro disse. Uhum. É uma overdose, mas é uma overdose em função do momento que o mundo vive. O mundo está vivendo esse momento. Nós não vamos ver uma Olimpíada como nós vimos as outras.
Não, e tem mais, Nilson. Se não a gente parar também para ver o copo cheio, eu me lembro bem no ano passado.
Eu gosto de ver o copo pela metade e ficar feliz.
Eu me lembro no ano passado no ápice.
Que tenhamos copo e algo para botar no copo.
Sim,
a quebrar o copo.
Não, lembra quando a gente estava no início da pandemia e aí todas as previsões absurdas, todas as pessoas dando ideias, imaginando o que ia acontecer, o que não ia, mas o fato é que o futebol parou. E eu me senti órfão.
Eu assim,
não tinha nada para fazer. Trancado em casa, não tinha o que ver. O Big Brother virou a coisa mais importante do mundo. Não tinha nada ao vivo. Se tivesse série D rolando,
mas
eu tava ali.
Naquele momento
era
foi
necessário.
Normal parar. Era necessário.
Então eu agradeço que hoje você liga a TV e tá rolando uma partida. Também não é ruim.
A Alemanha foi o primeiro a voltar com o futebol, não foi?
Acho que
foi a Alemanha.
Acho que foi a Alemanha.
Campeonato de países mais de alto nível.
Teve o Turquemenistão, onde o imperador, o ditador, proibiu a palavra Covid lá. Falou que não tem.
Mas em termos de futebol, pra valer mesmo, na Alemanha, que foi, teve aquele protocolo. Eu lembro que os jogadores nem podia se cumprimentar no gol, né?
Eu lembro do Klopp dando tapa no braço de um torcedor que tentou cumprimentar ele saindo de campo.
Hoje você vê todo mundo abraçado. E se Deus quiser, até o final do ano, nós vamos estar todo mundo vacinado.
É isso.
Eu fico vendo basquete lá nos Estados Unidos, me dá uma inveja danada, rapaz.
Aliás, todo mundo sem máscara. Pra quem acompanha a NBA, que você gosta também, Nilson, tem diferença lá de torcida, porque tem time que tá com a arena cheia, com o estádio lotado, e time que ainda não chegou lá, estado que ainda não tá naquele ponto.
Não liberou total.
Então tem estádio jogando com silêncio, você ouve igual aqui, e estádio com aquele barulho ensurdecedor. Ontem o Paul George errou dois lances livres na reta final do final de conferência, que o Phoenix Suns leva o jogo no último, faltando 0.8, porque o barulho foi tão alto que ele não consegue converter os lances livres, se concentrar. Agora o assunto polêmico, chato do dia, o Corinthians está se acostumando aí, da mesma forma que o Cuiabá teve dois episódios infelizes em sequência, o Corinthians depois da também infeliz punição, que não foi punição ao Jô, jogou pra galera, a história da torcida lá, da cor da chuteira, dessa vez foi o Danilo Avelar, que eu confesso que já vi entrevistas, achava ele um cara muito legal.
Não, ele é
que...
um cara muito legal, mas...
Mas vacilou, cara. Cometeu um ato de racismo, não é nem, sabe, eu vi que ele se explicou como conotação racista no meu comentário, pra mim isso é racismo.
Total.
Isso não pode, ele joga Counter-Strike, eu adoro Counter-Strike também, ele joga CSGO, todo mundo que curte Counter sabe que o Danilo tá sempre lá jogando em plataformas e tal, e aí ele foi ofendido por algum adversário de outro país, acho que tava ofendendo o Brasil, alguma coisa assim, e teria, tô muito jornalista, né? A gente fica tratando como se fosse. Disse, abre aspas, filho de rapariga preta. Escreveu um textão. Posso ler aqui se.
Não, precisa.
Santião.
É o pedido de desculpas do Danilo
Avelar. Então, pra deixar as palavras dele, porque já que a gente falou o que ele fez aqui, isso deu uma repercussão enorme. Abro aspas para Danilo Avelar. Fala galera, venho aqui falar para vocês sobre a injúria de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelada ao meu nome. Antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que eu penso e o que vou ensinar ao meu filho. Todos sabem que eu jogo CSGO. Em uma das partidas fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas infelizmente piorei a situação. Cometi o grave erro de escrever a um adversário uma frase de conotação racista. Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo. Gostaria de me desculpar com todos, sem exceção, sobretudo com a comunidade afrodescendente. De coração aberto, estou disposto a fazer desse erro um aprendizado honesto e integral. Esse caso me abriu os olhos para esse grave problema em nossa sociedade. A reflexão que fica é que devemos fazer mais para combater o racismo com vigor e urgência, sem brechas nem exceções. Também quero me desculpar com o Corinthians, uma instituição que desde sempre prega a luta pela igualdade, com a fiel torcida e com meus companheiros de equipe. Reitero uma vez mais que meu histórico e meu caráter não condizem com o que escrevi e que estou disposto a crescer, melhorar e estudar e mudar, perdão. Abraços, Danilo Avelar. Ele publicou essa nota, essa mensagem no Twitter dele, e todos estão sujeitos a errar, e também tem que ter a humildade de pedir desculpas e admitir o erro. Errou feio aí o Danilo Avelar. Horroroso. E admitiu o seu erro e pediu desculpas.
E segue a vida.
Segue a vida. O Corinthians, por enquanto, disse que vai avaliar, vai dar uma posição mais clara. Enfim, talvez se algo merece uma punição, seria isso e não a cor da chuteira do Jô, né?
Esse é o problema, né? De você punir coisas que... Uma bobagem
fazendo igual aquela do sentido, Jô.
Agora, o Corinthians.
Como é que não vai punir agora
um ato de racismo? Vai ter que tomar uma atitude, né? Mais forte, é um caso sério do Danilo, ele pediu desculpa, ótimo que ele não colocou me desculpa quem se sentiu ofendido, que isso é, quando você vai pedir desculpa
é uma expressão horrorosa, gente, parece por favor. Que você só tá pedindo desculpa,
tipo, desculpa qualquer coisa,
não,
desculpa
como qualquer coisa, viu? Tipo, parece que você tá pedindo desculpa porque alguém se ofendeu, que se ninguém se ofendesse, você não pediria. Então não escreve isso, quando faz uma bobagem, vai pedir pede desculpa, não precisa escrever quem se sentiu ofendido, não.
Porque é outra ofensa.
Eu errei, eu peço desculpa, beleza. Então o Corinthians vai ter que tomar uma atitude, uma postura, é difícil saber o que fazer exatamente, né, acho que não dá...
Time do povo, né, quer dizer, ainda mais, eu entendo que ele ficou com raiva, mas não faz nenhum sentido, né, é bom até para as pessoas serem educadas, quer dizer, ele quer defender o Brasil,
ofendendo
a cor, quer dizer, do maior número de brasileiros, não faz o menor sentido.
Quer dizer, já era deplorável se tiver falado, mas escrever você pega, não, pensei, falei, vou aqui, tá, beleza, pá. Não, é injustificável.
Muita gente no nosso país, né, ainda pensa isso.
É violento. E assim, conhecendo, não conheço tanto, mas quem o conhece bem, realmente lamentável. Não esperava, não esperava que ele fizesse o que fez. Esperava o pedido de desculpa, sim. E não é pouco, tem que ser punido. Agora, por exemplo, tem que mandar embora. Aí eu acho que você pode e deve discutir muito isso. Tá? Mas eu acho que a gente não pode passar batido. A gente tem trabalhos maravilhosos, como por exemplo do Observatório Racial do Futebol, que aliás eu não achei minha camisa, eu vim até por conta da Neila Velar com ela hoje, com a camisa lindíssima. Acompanhe as redes sociais, é um trabalho muito sério do Observatório Racial no Futebol Brasileiro e outros trabalhos seríssimos. Mas assim, ela vem com lacração, a gente não é lacração. Já vem com política, a gente não é questão de ser político, é de ser humano.
Racismo é crime,
né? Racismo é crime. Opinião, preconceito é crime. E de novo, exatamente. Gente, não é questão política, é questão de humanidade, é questão de direito e liberdades. E normalmente, de novo, aquela coisa, não, claro que todas as vidas importam, mas dificilmente alguém é assassinado por ser branco. Né? Dificilmente alguém é assassinado por ser heterossexual. Ah, o heterossexual vou matar, sabe? Então, um mínimo de respeito. Um mínimo de respeito. E, de novo, não é para quem se sentir ofendido. É uma ofensa à humanidade. É.
Ele cometeu uma injúria racial, né? O racismo, é diferente. Ele cometeu uma injúria racial.
O racismo é importante separar aqui.
Tem que separar. Ele não foi racial. Racismo, por exemplo, você tá no elevador. Aí vem
Você vem
um cidadão de uma outra raça, você fala, não, você é dessa raça, você não sobe o elevador comigo, aí é racismo. Ou você é dono de uma boate, chega o cidadão de uma determinada cor, você não permite que ele entre, aí é racismo. Isso é o racismo. Agora, a injúria racial é quando tem esse tipo de ofensa que fez o Danilo. Só que eu com esse rapaz, já conversei com ele também várias vezes, sabe? Não só no ar. Ele me parece um rapaz muito
cabeça
centrado.
Boa, cara, gente boa, viu umas entrevistas boa, dele tão legais.
Cabeça boa
também.
E equilibrado. Pra mim, isso é uma grande surpresa. Sabe aquele momento que você comete um deslize?
Total.
Sem saber por que você está cometendo esse deslize e não condiz com você e com a sua personalidade? É mais ou menos isso que eu acho que aconteceu com ele. É um deslize que não condiz com a personalidade e comportamento do Danilo Avelar. Verdade, eu sinto exatamente. Por isso que ele deve estar. Vou dar um exemplo bobo aqui, ó. É bobo, não tem nada a ver com a história do racismo, da injúria racial, mas aconteceu ontem. Ontem a minha neta estava brincando com a minha esposa à noite. E a minha neta, ela gosta de pegar as coisinhas primeiro do que todo mundo. As letras, entendeu? Então a letrinha ali, você falou A, ela quer pegar primeiro. Então era brincadeira de pegar primeiro. E a minha esposa, naquele instante, pegou primeiro. O que minha neta fez? Pegou a letrinha e atirou no rosto da minha esposa. A minha esposa não reagiu. O que ela fez foi sentar na cozinha junto comigo. Eu estava lá tomando um café. Quando eu vi, a minha neta estava chorando embaixo da mesa. É mais ou menos o que aconteceu com... Ficou envergonhado. Eu acho que o Danilo Avelar está envergonhado do que ele fez. Envergonhado. Esse pedido de desculpa mostra a vergonha do ato que ele cometeu. É mais ou menos esse exemplo bobo que eu dei da minha neta.
Não foi bobo.
Que foi um exemplo real que aconteceu ontem. É mais ou menos. Eu vi minha neta chorando de vergonha de ter jogado na avó o brinquedinho lá da letra. Então, é mais ou menos isso. Então, Danilo, que sirva de lição para que você jamais cometa um deslize como esse. Porque, preto, todos, né? Branco, amarelo, vermelho, cor-de-rosa, nós somos todos iguais e aprendizes, amigo. Nós somos eternos aprendizes. Aliás, escrevi hoje, acho isso pro Fred. Nós somos eternos aprendizes. Então, mais uma pro seu aprendizado.
O Avelar é um cara importante no cenário dos esportes, assim, tanto ele gosta da CSGO, que em janeiro desse ano ele anunciou uma parceria com o Gaules, que é um dos maiores nomes do esporte na rede, e eles são sócios da Bears eSports, é um time de counter e tudo mais. Claro que isso repercute para todos os lados, e deixo claro aqui o meu posicionamento. O Mauro sabe que eu sou o cara que odeio lacre e que tal, mas para mim aqui não tem lacre nenhum, aqui é só respeito aos outros, e acho que isso vale, como o Nilson falou, para todas as cores, porque em tempos de excesso de lacre, a gente também vê hoje preconceito pro outro lado. Claro. A gente viu isso, inclusive, no Big Brother, com a Lumena ali, seus termos lá, de, pô, essa pessoa com branquitude, não sei o que lá, que é muito clara, que não tem isso, não tem aquilo. Qualquer tipo de comentário baseado na aparência física de alguém, na raça, na identidade sexual, isso é coisa de gente burra, eu acho. Coisa de gente ignorante, que não consegue evoluir. E não é o caso do Danilo Avelar, que pediu desculpas rapidamente e tem o direito aí de corrigir o vacilo, mas a notícia acaba sendo dada. Outra notícia de hoje, interessante aí, não sobre o Corinthians, aliás, sobre o Corinthians, só pra gente poder passar pro corintiano a agenda, né? O Corinthians não tem Copa do Brasil, concentra no Brasileirão, joga amanhã contra o Sport Recife, perdão, em Itaquera, e no domingo enfrenta o Fluminense. São dois jogos para tentar entender, ou sei lá, podem servir de termômetro para quais são as perspectivas, as ambições do Corinthians nesse Brasileirão. Eu ainda não sei direito para onde o Corinthians vai, se vai ser um time que vai brigar por Libertadores, né? Vocês acham que o Corinthians tem chance de engatar aí uma segunda, uma terceira? Eu sei que todo mundo torce pelo Silvinho, vamos construir o nosso resultado, mas vocês acham que dá certo? O que, que vai rolar com esse trabalho? Eu acho que
vai ser uma campanha parecida com a última. Vai ficar... Acabou em 12º, acho que é aí. Vai ter um momento um pouquinho melhor, é um campeonato muito longo. Então, campeonato de 38 rodadas, tem um momento que você está um pouquinho melhor do que o normal e tem um momento que você está abaixo do normal. Você vai ter oscilação. Mas acho que não vai sair muito disso, não. Não imagino o Corinthians sonhando com grandes coisas. Sim, o Corinthians ele consegue hoje competir um pouquinho melhor, mas... Para ganhar jogo é muito difícil. Se o Corinthians consegue, quando ele precisa, pode só defender, ele vai. Foi um Bahia-Corinthians horroroso, um 0-0 horrível, né? Ninguém estava muito afim de atacar. Ok, esse jogo ele faz. Não é um time que toma muito gol. Mas quando ele precisa criar alguma coisa, é muito difícil. O Corinthians ganhou um jogo no campeonato, que foi do América lá em Belo Horizonte com um gol de pênalti. Então, assim, ele vai ter muito empate, ele pode até empatar com um time, como empatou com o Palmeiras,
sim,
que é um time melhor, ele pode ir no Rio, segura, se defender bem, segurar um 0-0 com o Flamengo, mas ele pode
jogar... É pouco
jogar...
pra Corinthians isso, né?
É muito pouco, ele pode, mas ele vai jogar aqui em casa com, sei lá, com a Chapecoense e pode não conseguir fazer um gol. Então, eu acho que não vai sair muito disso, não. Ele vai conseguir um outro resultado acima, um outro abaixo, mas é time ali pra 10º, 11º, 12º, acho que é por aí.
É mais ou menos isso, péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro, não tem nada a ver com a história do Corinthians. Corinthians para mim é time para entrar em campeonato para pensar em ganhar título, não é esse conformismo não, tem que se dar um jeito. E eu continuo vendo uma diretoria que nem tartaruga, e o H quase parando... A marca é muito grande, gente, para não conseguir dinheiro para ajudar o Corinthians. Ah, deve muito, todo mundo não deve.
Cria formas de faturar diferentes.
Ah, não. Tem que arrumar um jeito. Tem que arrumar, contratar algum profissional, nem que seja... Vai lá dos Estados Unidos, busca um cara da NBA. É verdade, o Corinthians tem que pensar
Eles
grande.
Eles sabem fazer mesmo.
Tem que trazer alguém que saiba fazer algo diferente para uma marca tão forte como é a marca Corinthians. Eu não me conformo ver uma diretoria tão tartaruga. Tá pagando o preço. É verdade, essa diretoria, que é a mesma, porque os caras são da situação também, né? Só trocou
pois
nome.
É, trocou nome, é então, que nem na CBF.
Tá pagando o preço de péssimas gestões. Pagando o preço de péssimas gestões, é verdade. Mas tá devagar demais, gente. Sabe, o Corinthians tem a marca Corinthians é muito, muito mal explorada economicamente, financeiramente. Então, aí o time vai ficar nessa pindaíba e não pode. O Corinthians tem que entrar em campeonato para ser campeão. Tenho certeza que o torcedor corintiano que está me ouvindo agora, ele concorda. Corinthians não pode entrar em campeonato só para passar vergonha. E ultimamente o Corinthians vem passando vergonha.
Aguardamos próximos capítulos da escalação de amanhã. O Brasil entra em campo hoje às 9 horas da noite pela Copa América. Massacrante audiência da Pan estará no ouvido de Wilson César. 9 horas contra os cafeteiros, o time da Colômbia. O Tite pode chegar a 10 vitórias seguidas com o Brasil. Eu falo isso aqui engolindo seco, tá? O Tite pode chegar a 10 vitórias seguidas. O recorde dele era de 9, é isso. Eu não gosto mesmo, mas tenho que reconhecer que o cara tá ganhando. Pra mim não vale nada essas vitórias, mas tá ganhando.
Vale, eliminatórias, Copa América.
Ele também sabe que não vale nada, por isso ele tá pedindo pra galera segurar a onda, não se emocionar, esperar pra Copa do Mundo. Mas ele tá batendo o recorde dele, na verdade, né? O seu próprio recorde, que era de 9 vitórias seguidas. Em 2016 ele emendou 9 vitórias. E eu sempre acho importante a gente lembrar, pra também não ficar parecendo que os números são todos muito maiores, que o Zagallo emendou 14 vitórias em 97 e a gente, sim, se classifica pra Copa. Se não me engano, foi com certa dificuldade.
Já
né?
Não teve eliminatória.
O Brasil tava, era campeão.
Ah, era campeão de 94, classificado pra 98. Não, a dificuldade na Copa seguinte.
Acho que Copa das Confederações, eu não lembro exatamente.
Teve Copa América na Bolívia,
isso,
teve Copa das Confederações na Arábia Saudita.
Obrigado, enciclopédia. enciclopédias Bruno e Mauro.
E teve um torneio quadrangular na França.
E teve um torneio na França. Só Itália, que
Eu não lembro que eu comi ontem. Teve aquele golado
do Roberto Carlos. O Brasil saiu do torneio da França
para
a Copa América na Bolívia.
E antes do torneio da França, perdeu da Noruega de 4-2. Deve ter sido essa derrota e depois uma sequência.
E depois teve esses empates no torneio da França.
Não tem mais nada
para fazer. Depois Copa América e.
Falando de futebol o dia inteiro. Não tem o que fazer.
Aliás, mandando um grande abraço para Jota Júnior, que está de volta às transmissões.
Jotinha!
Alô, Biondina, leva ele passear.
Valeu, obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro Betinho.
Onde o Brasil do Zagallo.
Jota Júnior, um beijo pra
você. O Jota é maravilhoso.
Onde o Brasil do Zagallo foi muito mal. Foi no início de 98, foi jogar a Copa Ouro, que é o torneio da CONCACAF de seleções.
Mas era um time alternativo.
Empatou com a Jamaica, empatou com a Guatemala. Perdeu dos Estados Unidos.
Mas não era o time principal do Brasil.
Ó, vamos se emocionar aqui com a escalação provável da seleção de hoje?
O Everton.
Boa. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge. Vale, essa defesa tá boa, tá bacana.
Vale.
Agora começa a complicar.
Só Danilo aí.
Casemito, ok. Aí o Fred de novo.
Experiências.
Neymar no meio. Gabriel Jesus. Gabigol.
Meio tempo.
Gabigol tem 20 minutos pra fazer um gol. Ele, senão...
Se não fizer, os 45 é sacado.
Everton Ribeiro é a opção ali pro Gabigol. Claro, e Richarlison completando. É muito pra pouca bola,
E Colômbia.
A Colômbia, vamos ver se tem o time provável
da
Colômbia.
Gabigol ou Everton?
Então, provável escalação.
Não tá definido, né?
Deixa eu procurar a provável Colômbia aqui. Porque
tem que rodar mesmo.
Só confirmou o Everton no gol. O resto.
Neymar vai jogar também,
Neymar vai jogar.
Segundo gol.com, a Colômbia. Será essa provável Colômbia? Deixa eu ver aqui. Ospina.
Ospina vai.
Medina, Mina, que fez gol contra no último jogo. Davidson Sanches e Tecijo. Barrios, Pérez e Quadrado e Cardona. Zapata, que é muito bom. E o Borja lá na frente. É um bom ataque.
O time não é bom. Nada ruim.
O Durvan Zapata é um ótimo atacante.
O time da Colômbia não tem nada.
Não tá jogando bem.
Se tivesse o Ramos no lugar do Cardona, tava melhor.
O que passou?
O Cardona é bom jogador.
Não, o Rueda achou que ele tá fora de forma e não levou.
Ah, não, vamos.
Aí tem coisa, hein?
Aí tem coisa porque.
Ala Cuiabá. Aí tem coisa mal contada aí.
O Pelé jogou tão bem no Brasil quanto o Ramos.
O Ramos comeu a bola.
Jogou bem a Copa América 2019. O Ramos tem que jogar no Brasil.
O cara, quase jogou no Palmeiras. O cara achou que ele não tá bem.
Foi a desculpa que ele deu. Alguma treta tem.
O Ramel Rodrigues, com a perna só, é melhor que os outros. Pô.
Sim.
Eu ficaria mais satisfeito se o nosso amigo Cristiano Dresch dissesse, por exemplo, olha, tem coisa nessa história? Tem, não posso contar, isso aqui é assunto interno do clube, saiu o Valentim, então vambora. Mas não pode falar isso, ele tem uma responsabilidade maior.
Uma pessoa vai especular, mas já especulou.
Já especularam tudo, é melhor falar. Melhor.
Ele arrumou um jeitinho que dá uma pancadinha no Valentim no final.
Mas é interessante ouvir do Mauro que ele já era um cara que criticava o trabalho do Valentim, então é coerente o comentário dele, tudo bem, faz sentido.
Era o maior crítico do trabalho do Valentim, exatamente quem a gente ouviu aqui.
Bom, hoje à noite, pra todo mundo que nos ama no YouTube, tá deixando aí likes, dislikes, comentários, opiniões, sugestões, no Canelada estaremos lá. O Instagram também tá sempre aí pra você vir na direct, @fred.ring, solta sua pancada.
Fred,
eu vou responder o Nilson também.
E esses jogos da seleção, muito importante dizer que a Jovem Pan, tanto na Copa América como na Copa do Mundo, faz pra rede toda.
Isso.
Então,
direitos de transmissão.
Mas Jovem Pan Bahia vai transmitir? Vai. Jovem Pan Manaus? Vai. Jovem Pan, então é pra rede inteirinha.
O Brasil
tanto
todo.
Jovem Pan News. Que é a rede AM, né, Jovem Pan News, como a FM, a rede FM do Brasil inteiro vai transmitir o jogo do Brasil hoje à noite.
Hora de encerrar o Esporte em Discussão, 2-1.
Brasil vai tomar o primeiro gol do ano.
Hoje nós vamos empatar. Hoje vamos empatar 2-2 com a Colômbia.
2-0 Brasil.
Hoje tem eu acho que tem gol contra. Hoje tem muito gol contra. Acho que vai sair um gol contra.
Hoje na Eurocopa.
Na Eurocopa também.
Tava vendo o gol contra que o goleiro da Eslováquia fez agora.
E acabaram de falar que tem
gol contra. Para um pouquinho, sobe o som, créditos e até amanhã.
Boa noite.
Até hoje à noite.
Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
Foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil desta temporada. A fase atual mostra a diversidade de divisões nacionais na competição. São dois times da Série D, um time da Série C, três times da Série B e o restante, os 10 times da Série A. Os 8 confrontos serão São Paulo e Vasco da Gama, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC de Natal, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia e, por fim, Santos e Juazeirense da Bahia. Os jogos serão disputados no final de julho e começo de agosto. Datas e horários ainda serão definidos para que sejam adequados para os times que têm competições internacionais também no mesmo período. A Copa do Brasil prevê uma premiação de R$3.450.000 para quem avançar para a próxima fase. Nas quartas de final, um novo sorteio será realizado e então será conhecido o caminho da final para os times que ainda estiverem vivos na competição.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É